Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras e dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Paraná para verificar o andamento da colheita da soja da safra 19/20, também um pouco das perspectivas já para a safrinha de milho. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Márcio Bonese, ele que é presidente da ProSoja do Paraná, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Márcio, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, Notícias Agrícolas, bom dia, Guilherme. Estamos aqui no Paraná, respeitando a quarentena, né? Estou vendo que você está em casa também, pelo jeito, mas estamos aqui também produzindo alimentos, dando sequência nessa produção de alimentos para o Paraná, para o Brasil e para o mundo também.
É isso mesmo, mas aqui todos da redação do Notícias Agrícolas trabalhando de casa para levar as informações, continuar levando as informações para o produtor de todo o Brasil. Mas, Márcio, aí no Paraná, como é que está o andamento da colheita da soja? Esses trabalhos seguem avançando? Falta quanto para ser colhido por aí?
Guilherme, segue avançando, sim, a colheita da soja aqui no Paraná. Nós já estamos praticamente com 80% da área já colhida. Falta o que a gente chama ali no Centro-Sul, Guarapuava, Ponta Grossa, que está em colheita. Na região norte também, ali Londrina, está finalizando, mas ainda tem um pouco de soja sendo colhida ali. E com o coronavírus, as cooperativas, né, essas cerealistas que estão recebendo a soja, eles estão recebendo de uma forma um pouco mais lenta, mas estão recebendo. O importante é isso, com todo aquele cuidado, com toda a atenção ao coronavírus, evitando esse contato aí com os caminhoneiros. Então, é um trabalho que a gente tem que respeitar muito desses profissionais, até de vocês do jornalismo também, que estão se doando nesse momento de muita apreensão com o Covid-19 aqui no Brasil.
Márcio, a gente acompanhou todo o desenvolvimento dessa safra no estado, né, desde lá do começo dos trabalhos, muita dificuldade em algumas regiões para o produtor conseguir plantar a soja. Depois de toda aquela dificuldade, como é que foi o desenvolvimento da safra por aí e como que estão os resultados obtidos nesse momento?
Realmente, Guilherme, nós tivemos um atraso no início, né? Nós tivemos aí faltas de chuva, então o soja foi plantado mais tarde um pouquinho esse ano, principalmente aqui na região na região oeste, noroeste, na região norte também teve esse atraso, até porque na região norte de Londrina eles estão colhendo esse soja aí ainda, né? No começo, a colheita aqui na região noroeste e oeste do Paraná foram bem pequenos os números, as médias, né? Devido àquele veranico, aquele atraso, plantas, lavouras mal estabelecidas, né? Mas depois conseguimos um plantio mais homogêneo, as médias subiram de maneira bem considerável e agora estão voltando num patamar normal, não está se mantendo aquelas médias muito altas devido àquele sol, aquelas temperaturas altas entre o Natal e o Ano Novo. E janeiro também, nessas regiões mais tardias, nós tivemos um veranico aqui no estado do Paraná. Então isso impactou nesse soja mais tarde um pouco, mas ainda conseguindo alguma média, vamos colocar assim, boa, né?
Dá para a gente ter alguma previsão aí de média de produtividade para essa safra? Já é possível apontar algum número nesse sentido?
Já, Guilherme. O ano passado, se vocês lembram, o Paraná teve uma safra pequena devido ao veranico aí, um pouco mais de 16 milhões de toneladas. Esse ano a gente volta ao patamar aí de 19, né? Até os melhores especialistas falando, aí 20, passando de 20 milhões de toneladas. Ainda tem essa perspectiva, faltam 20% para colher, vamos colocar assim. Não dá para fechar o número, mas vai ser uma safra maior, sim. Só que, como eu falei, né, a gente vem de uma safra pequena, né? O produtor, a safra de soja aqui no Paraná é a principal, então vem também acarretando alguns custos, né, que ficaram para trás aí daquela safra pequena. E tem um outro agravante, Guilherme, que a gente tem notado. Eu fiz um giro pelo Paraná semana passada. Então, os produtores, coincidentemente, uma produção boa, sim, e pegaram um preço bom de safra, devido ao dólar, né? Então, o preço da soja está muito alto. Mas lá atrás, no passado, quando contratou os insumos da safra que está sendo colhida, muita gente travou os produtos em soja. Então foram feitos contratos futuros, dependendo da região, de 70 a R$ 75, R$ 77. Então, muitos produtores não pegaram esse preço bom. Então, devido aos contratos que foram realizados, então pegou aquela faixa de contrato aí na faixa de 70 a R$ 77, depende da região do estado que o produtor está.
E aí, Márcio, você falou, né, dessa nova situação com as cooperativas recebendo a soja um pouco mais lentamente, chega a atrapalhar de alguma forma o produtor, o ritmo dessa escoação, ou pelo menos por enquanto ainda vai acontecendo de uma maneira satisfatória esse caminho da soja depois de ser colhida?
Não, Guilherme, está de maneira satisfatória, até porque o produtor também tem esse entendimento desse momento, né, do coronavírus aí, do Covid-19, todo esse cuidado com. E o produtor também quer ter esse cuidado, né? Então o produtor entende, mas está tendo um escoamento normal. Aqui no Paraná, praticamente todo o estado está tendo esse bom senso de permitir o transporte de cargas. Eu acho que isso é muito importante agora, né? Permitir de cargas, para manter o abastecimento e manter esse escoamento da safra nesse momento apreensivo aqui com o Covid-19.
Era justamente esse o próximo ponto que eu queria abordar, mas a gente tem visto aí alguns relatos de cidades pelo país dificultando algum transporte de carga, alguns caminhões tendo dificuldade para escoar essa soja. Aí no Paraná, pelo menos, não acontece essa situação, vai tudo fluindo normalmente.
Tem algumas cidades, Guilherme, que tomaram isso, que interditaram as suas entradas de cidade, né? Mas estão permitindo a passagem de carga, sim. É mais feita uma abordagem para ver quem está chegando, se está vendo gente de outros estados, de região mais agravante. Nós temos as fronteiras também aqui, e alguns países fecharam, mas o transporte de carga está fluindo. E isso é importante, né? A gente tem que manter o abastecimento do nosso país, do nosso estado, mas também fazer esse escoamento de safra. Se a gente pensar que não é só soja e milho, né? Nós temos aí principalmente as proteínas, né? A carne bovina, a suinocultura, a avicultura, a piscicultura no Paraná, que está muito forte. Então, isso não pode se parar, tem que se dar esse escoamento de toda essa safra, de toda essa proteína que é produzida aqui no Paraná.
E agora, com o foco voltando aí para a safrinha de milho, plantio já se encaminhando para o final, qual é a perspectiva aí do estado do Paraná para esse milho safrinha?
Guilherme, as perspectivas são muito boas desse milho safrinha, né? Até com relação ao preço. Nós tivemos sim o veranico aí uma semana, 2 semanas atrás. Podemos falar que teve algum impacto em produção? Com certeza, né? Os primeiros milhos que foram plantados estavam numa fase de pendoamento ou soltando a boneca, embonecamento que a gente fala aí. E isso afetou sim um pouco, com certeza. Mas eu andei pelo Paraná agora, como eu disse agora há pouco, e os milhos safrinhas estão muito bons, muito bem plantados. Teve casos esporádicos de replantio, mas eu posso colocar que foi de forma localizada isso, mas de certa forma a lavoura foi muito bem plantada. Agora não podemos esquecer que estendeu-se um pouco o plantio desse milho segunda safra, né? Ele não foi plantado na janela ideal, vamos dizer, devido ao atraso da colheita da soja. Mas o que está estabelecido na lavoura é uma lavoura muito boa e muito bem cuidada.
E aí, mas essa entrega de insumos para o desenvolvimento dessa safrinha também vai acontecendo de maneira normal por aí.
Com certeza, Guilherme. Até hoje, eu levei produto na fazenda de manhã, defensivos, para aplicação de percevejo e lagarta, né? Então, eu consegui pegar esse produto na cooperativa. As cooperativas estão entendendo de forma mais pelo WhatsApp, usando aí os recursos das redes sociais. Você chega lá, já anota, já está pronta. Você só vai lá, retira o produto, a gente entrega na fazenda. Na fazenda a gente tem um certo privilégio, porque a gente tem pouco contato, né, com o mundo externo, até o funcionário que está lá, mas sou eu que levo isso, mas eu evito estar indo na casa do funcionário, descer da caminhoneta, né? A descarga é feita por eles também. Então a gente toma bastante cuidados aí. Mas estamos sim conseguindo, até porque nós precisamos, né, Guilherme? Nós temos tendo um ataque de lagarta bastante forte aqui no Paraná, várias ocorrências, né? esses milhos que têm as tecnologias, elas se perderam um pouco, então a lagarta tem sido uma questão de muita atenção para nós. E sem falar do percevejo, que na fase inicial do milho é muito preocupante, a gente tem que manter essas aplicações, mas sim, todo mundo está entendendo e está conseguindo fazer a retirada desses defensivos e a aplicação desses defensivos agrícolas.
Márcio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário das safras nesse momento aí no Paraná. Se o senhor quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade.
Guilherme, com certeza deixar uma mensagem positiva. A gente está muito influenciado por mensagens até negativas, né? Isso vai passar. O agro tem um papel importante aqui no Brasil, no estado do Paraná também. A gente transforma muita proteína, então a gente tem uma responsabilidade maior ainda. Vamos tomar o cuidado necessário, vamos manter a quarentena, sair só se for necessário. E eu quero deixar aqui um recado para vocês de muita saúde, muita paz nesse momento e fiquem com Deus.
Márcio, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessa safrinha de milho aí no Paraná. Muito obrigado.
Obrigado, Guilherme.
Esse o Márcio Bonese, ele que é presidente da ProSoja do Paraná, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário de desenvolvimento das safras da colheita da soja e também o desenvolvimento do milho safrinha lá no estado paranaense. Segundo as informações do Márcio, cerca de 80% da área de soja colhida até o momento no estado do Paraná. E aí, depois daquele início complicado para o desenvolvimento da soja, dificuldades para o plantio lá no estado, as lavouras se desenvolveram bem. A expectativa é de retomar o patamar das 19 milhões de toneladas produzidas, depois das 16 alcançadas na última safra. Mas também comentando as atuações, as mudanças no sistema de atuação das cooperativas lá no estado, em função da toda essa questão do coronavírus. As cooperativas seguem trabalhando, seguem recebendo os caminhões com a soja e também disponibilizando os insumos para o milho safrinha, num ritmo um pouco mais lento, tomando cuidado para evitar aglomerações, mas ainda assim atendendo a demanda do produtor paranaense, que nesse momento vê o milho safrinha desenvolvendo em campo, expectativa também muito boa de produtividade para o milho lá no estado paranaense. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.